Olha, Wilson, nós estamos aqui falando direto de Brasília novamente sobre a audiência pública que a ministra Gleisi Hoffmann participou, sendo convocada pela Comissão de Agricultura da Câmara para explicações, né, como a gente disse ontem, para explicações sobre as invasões de terras por índios que aconteceram no Brasil e no Paraná também, mas precisamente ali na região de Guaíra e Terra Roxa, e também em outros lugares do Brasil. Então a ministra foi bastante pressionada, viu, Gilson?
E como é que ela se posicionou? Você acha que ela conseguiu responder à altura ou ela usou aquela velha política de vou colocar para os quentes?
Não, ali foi o seguinte, Gilson. Ela, o plenário, o anexo 2, o plenário 6 da Câmara de Deputados, estava lotado, muito concorrido. Deputados de todas as frentes, inclusive do PT também. Muita gente participando, tinha índios, tinha agricultores, entraram 70 agricultores e 30 índios e mais o restante, no total 1.500 agricultores ficaram de fora, mas ali a situação da ministra, ela viu que de fato a pressão é grande. Alguns deputados, que nem o Abelardo Lupion, que falou com a gente, ele disse que parece que agora a ministra vai para casa, se falar com a presidente Dilma, porque o assunto ficou sério. Então, de fato, atitudes e decisões devem ser tomadas, não só ficar em intenções, que nem disse o Adelaide Lupion. O outro colaço também da deputada de Santa Catarina, com o qual eu conversei, ele disse que o jogo começou, assim como foi na época do Código Florestal Brasileiro, que a sociedade, a comunidade, o público não conhecia direito as condições de fato do agricultor, depois que foi feita aquela movimentação muito forte, então a sociedade tomou conhecimento e começou a entender o porquê da reivindicação do novo Código Florestal Brasileiro. E assim ele acha também que vai acontecer com essa questão da demarcação das novas reservas indígenas pela FUNAI, que foi muito combatida, criticada, viu, Gilson? Então, o que tem de concreto dessa reunião? A ministra disse que a partir de agora vai ser a Embrapa, com todo o seu arquivo histórico sobre as terras, com todo o seu georreferenciamento, todas aquelas demarcações que elas já têm por satélite, conhecimento de tudo o território brasileiro através de satélites, dos históricos de ocupações antigas ou de áreas que de fato são de índios ou não, ela tem isso mapeado. Então ela vai começar a participar agora junto com outros órgãos do governo, não só a FUNAI. A FUNAI praticamente vai ser mais um estudo a ser apresentado junto para o governo e para o Supremo Tribunal Federal, para de fato decidir se a área reivindicada deve ser revertida em reserva legal, em reserva indígena ou não. Então, se tem uma condição hoje de uma iniciativa concreta. Existe agora a participação da Embrapa, e como disse o Abelardo Lupion, a Embrapa, por ser um órgão extremamente respeitado e também reconhecido mundialmente, ele não ia entrar numa situação que pudesse comprometer a sua fama de uma empresa de pesquisa ou uma fama de ser uma empresa respeitada não vai perder isso internacionalmente, muito menos aqui no Brasil. Então, como disse o Miguel Colasso, o deputado de Santa Catarina, ele disse que o jogo começou e parece que agora tem-se está claro, está ficando claro. Agora precisa, de fato, sair da intenção para ir para a decisão, Gilson.
Ou seja, agora as coisas têm chão, né? Agora as coisas têm chão para se discutir e tem prazo para terminar, né?
Exatamente. A coisa que você colocou bem. Tem chão, as pessoas estão pisando e começando a pisar em território um pouquinho mais sólido e não no banhado que a gente estava vindo, não. Tem muita crítica, como foi dito por eles com relação à FUNAI, muitas acusações de organização não governamentais atuando fortemente no Brasil, não só ONGs nacional, mas também de fora do Brasil, com o dinheiro sendo depositado dentro dessas organizações para incentivar as ocupações de índios e também com essa instabilidade instalada aí em todo o território nacional, onde há indígenas querendo entrar em áreas produtivas. E essa questão muito combatida e deve ser, de fato, está acontecendo uma nova luz aí no fim do túnel para esse pessoal que hoje está muito inseguro, Gilson.
Ô Sérgio, eu não sei se você terminou essa questão, mas eu queria mudar um pouco aí a nossa conversa, porque amanhã começa a Expo Ingá, certo? E amanhã o senhor estará...
Desculpa, eu não entendi.
Amanhã começa a Expo Ingá aqui em Maringá, certo?
Isso.
E o senhor vai estar ancorando o jornal direto do estande da Cocamar na Expo Ingá, das 8 às 9 horas da noite. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Preparado, senhor Sérgio Mendes?
Então sim, ó, eu e a Rússia amanhã, a partir de amanhã, das 8 às 9, dependendo do horário, quando tiver horário político, tiver jogo, vai ser um pouco horário flexível, mas a partir de amanhã, às 8 às 9, ao vivo, eu e a Rússia estaremos fazendo o programa CBN aí da Expo Ingá, direto do pavilhão Francisco Ribeiro, então, do Parque Francisco Ribeiro. A gente convida, né, Gilson, a todos a também sintonizar nesse horário, porque muita coisa bacana a gente está falando do horário. A Expo Ingá é uma feira de negócios, além de feira de diversão, mas principalmente de negócios, nesse momento onde o agronegócio nacional no Paraná e na nossa região não é diferente, vai estar com bastante movimento, tanto de público e também de negócios, Gilson. A gente conversou com o pessoal do Sicredi e tem-se a expectativa de um novo recorde em negociações. Isso é bom, né? Porque você acaba tendo um movimento e acaba tendo um setor animado, né? Principalmente nesse ano onde se configura aí uma super safra de grãos, Gilson.
É sempre bom lembrar o nosso ouvinte, né, Sérgio, que nesse momento em que você estará lá ancorando o jornal, com entrevistas, com a série de pessoas ligadas não só ao setor do agronegócio, da produção industrial, né, e informações a respeito não só da Expo Ingá, mas fatores e fatos econômicos, importante que o ouvinte não só sintonize a CBN no horário que o Sérgio está aí ancorando junto com a Rose, mas também vá lá e visite a Expo Ingá, porque ela não é simplesmente um lugar de espetáculo, de shows, mas é também um lugar de ver eventos, ver oportunidade de desenvolvimento tecnológico e visitar aí o Sérgio Mendes ancorando a CBN das 8 às 9 da noite.
A experiência do ano passado foi muito bacana, está se repetindo esse ano, então a gente, de fato, como você bem colocou, nós vamos aí entrevistar as pessoas, personalidades, tanto do agronegócio local como nacional, e também pessoas não só da área do agronegócio, mas também da área econômica, financeira, diversão, enfim. Vamos estar aí abordando todos os assuntos que movimentam a Expo Ingá. Gilson, um abraço, viu? Eu estou chegando agora aqui no aeroporto, que eu vou pegar o avião de volta. Estou falando com você dentro do táxi aqui, passando aqui por lugares belíssimos de Brasília, Gilson. E vale a pena alguém um dia, você e os ouvintes, que estiverem aí com a gente, conhecer, se já não conhece, conhecer Brasília, que é uma cidade muito bacana. É uma obra de arte do Oscar Niemeyer ao ar livre, onde você vai, você vê monumentos belíssimos que fez a projeção desse arquiteto maior e que hoje está aqui enraizado nessa cidade bem diferente e muito bonita.
Com certeza, Sérgio. Brasília é linda, conheço pessoalmente, só espero que quem esteja em Brasília administrando ela esteja à altura do que ela é como cidade. Muito bonita. Sérgio, esperamos você e até amanhã.
Até amanhã, Gilson. Até amanhã. Uma boa tarde para vocês. Tchau.